Estudo deste áudio. Andando em Cristo sem retroceder aos rudimentos do mundo. Capítulo 2. Andar em novidade de vida sem retroceder aos preceitos e rotinas que escravizam. Além de ser chamado para andar em novidade de vida, o fato de o Senhor evidenciar várias vezes nas Escrituras que um cristão igualmente é chamado para perseverar no andar em Cristo Jesus sem retroceder à sujeição às maneiras anteriores de andar no mundo, certamente também mostra que a possibilidade e o perigo de retroceder efetivamente existem. Razão pela qual, também este aspecto do chamado do Senhor jamais deveria ser visto com leviandade por um cristão a fim de que ele não se coloque em posição de risco de voltar a ser envolto naquilo do qual já foi redimido por Deus. E quando começamos a observar mais de perto o aspecto específico sobre um cristão ser chamado a não retroceder à sujeição às condições que guiavam a sua vida antes dele ser salvo no Senhor, podemos ver que a necessidade desta perseverança também é ressaltada pelo Senhor por causa das maneiras sutis pelas quais a forma do andar antigo procura se estabelecer na vida das pessoas ou procura se reintroduzir, inclusive, na vida daqueles que já alcançaram a salvação em Cristo. O fato da salvação oferecida por Deus remir as pessoas da sujeição ao pecado, o que para vários indivíduos pode significar serem redimidas de uma vida indisciplinada e desregrada, também pode ser um dos motivos pelos quais algumas pessoas venham a pensar equivocadamente que o oposto da vida sujeita ao pecado é basicamente uma vida ordeira e sujeita a regras e disciplinas, passando a acreditar indevidamente que isto é o que seria a novidade de vida para a qual são chamados por Deus. Entretanto, se observarmos as características daquilo que nas Escrituras é denominado de andar em novidade de vida, podemos ver que o oposto da sujeição ao pecado não se refere a um chamado para uma busca por uma vida meramente disciplinada e sujeita a um conjunto externo de regras, mas, sim, um chamado para uma vida guiada de forma viva e contínua pelo Senhor Jesus por meio do Espírito Santo que um cristão recebe no coração conjuntamente com a sua salvação no Senhor. Assim, quando Deus destacadamente declara as maneiras de viver e andar para as quais os cristãos já não deveriam mais retroceder, ele também está ensinando aos cristãos a reconhecerem ou discernirem com precisão inclusive aquilo que pode ter aparência de vida cristã ou vida piedosa, mas que diante de Deus não é considerado como verdadeira vida cristã. Conforme já foi visto de forma mais ampla no estudo sobre a nova criatura em Cristo Jesus, o cristão no Senhor de fato é uma nova criatura, não sendo ele, portanto, chamado para ser uma pessoa leviana com o pecado, mas também não sendo ele chamado para ser uma pessoa regida por disciplinas, regras e ordenanças externas como se somente pelo cumprir delas alguém pudesse alcançar a novidade de vida no Senhor. Quando Deus exorta aos cristãos a estarem atentos a não retrocederem à sujeição aos aspectos dos quais foram libertos, ele os está chamando a também compreenderem e discernirem que nem a indisciplina e nem a disciplina do mundo podem colocá-los no caminho da vida eterna ou no andar em novidade de vida. Quando Deus exorta aos cristãos a estarem atentos a não retrocederem à sujeição aos aspectos dos quais foram libertos, Deus também está lhes ensinando que por mais que as pessoas se empenhem em tentar alcançar a novidade de vida por alguma maneira proposta pelo mundo, quer seja pela indisciplina ou disciplina, ambas as opções ou qualquer combinação delas são igualmente caminhos de engano e morte, por mais que o caminho da disciplina possa ter uma maior aparência de não ser um caminho de perdição. E em função do fato de que a vida sob disciplinas e regras externas é igualmente uma vida dissociada do guiar do Espírito do Senhor, mas com aparência de piedade ou devoção, o Senhor também, por meio das Escrituras, aborda este aspecto específico de uma forma bem acentuada. O Senhor ressalta o perigo da piedade aparente para que os cristãos possam estar devidamente munidos de discernimento para reconhecerem que este tipo de vida é igualmente um retorno à sujeição às condições que não podem produzir a verdadeira novidade de vida e para que percebam que a vida sob as disciplinas e regras externas também se equipara a um viver e andar sujeito meramente aos rudimentos do presente mundo. Compreender a ressalva especial que o Senhor anuncia aos cristãos para não retrocederem a uma vida sujeita às regras e ordenanças do mundo, ou os denominados rudimentos do mundo, é crucial. Pois o fato de haver no mundo muitas coisas rotineiras ou que se repetem tão frequentemente, pode levar vários indivíduos a pensar que a essência da vida está no estabelecimento de firmes e repetitivas rotinas ou disciplinas, levando, assim, muitas pessoas a se absterem do entendimento de que a verdadeira essência e novidade de vida está em Deus por meio da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ao observar, por exemplo, que o sol rotineiramente nasce a cada manhã e também se põe ao findar de cada dia, que as marés dos oceanos sobem e descem regularmente em seus respectivos ciclos de horas, que em cada semana existem os seus 7 dias rotineiramente divididos, bem como também computados comumente nos 365 dias do ano, até seria compreensível pensar que a essência da vida seria basicamente as suas rotinas. Todavia, este pensamento não está em conformidade com uma perspectiva mais ampla que Deus quer que as pessoas tenham sobre a vida. Quem olha a vida sob a perspectiva de rotinas pode até vir a pensar que elas expressam os aspectos principais do viver e andar humano no mundo, mas este tipo de pensamento não é aplicável quando alguém passa a observar os aspectos mais pormenorizados da vida e, ainda muito mais, quando alguém começa a observar os aspectos individualizados de cada ser humano. No mundo, não há sequer um dia de um ser humano que seja uma rotina exatamente igual aos seus dias anteriores, mesmo que para este as diferenças de um dia para o outro pareçam mínimas ou imperceptíveis. Cada pessoa que vive mais um dia na Terra, a cada novo dia, no mínimo, fica menos jovem ou mais velha, passando por muitas etapas distintas na vida. Ainda que de um dia para o outro possa não ocorrer muitas mudanças na vida de uma pessoa, no mínimo um dia a mais no tic-tac da sua vida avançou, fazendo com que ela, inevitavelmente, também esteja mais próxima do fim de sua vida no presente mundo ou em seu corpo natural. Se os relógios baseados em modelos mais antigos sempre voltam ao mesmo ciclo de 12 horas, isto já não ocorre com os relógios digitais que também computam os anos, razão pela qual a vida das pessoas, neste aspecto, é mais similar aos relógios digitais do que aqueles que sempre retrocedem à mesma rotina. Todavia, até os relógios que repetem sempre o mesmo ciclo, não permanecem iguais todos os dias, pois também estes vão sendo desgastados e corroídos na sua existência no mundo presente. Apesar do ser humano estar inserido em uma série de rotinas ou ver uma série de rotinas se cumprindo a cada dia no seu entorno, o relógio biológico de um indivíduo, assim como um relógio digital mais completo, nunca anda completamente em círculo ou em um só ciclo, pois o ser humano não consegue voltar no tempo, não consegue viver de novo os dias que já viveu e nem consegue parar de envelhecer a cada segundo e minuto que passa. Embora a vida do ser humano no mundo esteja exposta a rotinas que são inevitáveis, ela não é tão rotineira como os promulgadores dos rudimentos do mundo querem que ela pareça ser. Quando um período mais extenso da história da humanidade é observado, pode ser visto que aquilo que Deus realizou ao longo dos séculos também foi muito distinto em cada um deles. Ao longo dos séculos ocorreram vários eventos muito marcantes e extraordinários que Deus nunca repetiu nos séculos seguintes e que nunca se repetirão nos séculos vindouros. A criação dos céus e da terra, o dilúvio, a concessão da lei de Moisés em função do pedido do povo liberto do Egito, a vinda do Senhor Jesus em carne ao mundo, a crucificação de Cristo para a provisão perfeita de libertação da humanidade da escravidão ao pecado e a lei de Moisés, ou similares a ela. A ressurreição do Senhor dentre os mortos para ser exaltado sobre tudo e sobre todos e para que seja conhecido que somente no seu nome há salvação, e muitos outros aspectos, referência a eventos únicos e que jamais se repetirão, ficando demonstrado também por eles que a vida não se limita a rotinas repetitivas. É certo que há diversas disciplinas, horários e rotinas que são necessárias ou benéficas para um bom funcionamento de uma série de atividades na vida. Entretanto, Deus não chama o ser humano para que ele esteja escravizado às disciplinas, horários e rotinas a ponto de não enxergar mais que a vida concedida a ele por Deus não é de fato, e nunca será, meramente uma rotina, aspecto ainda mais acentuado quando Deus chama as pessoas a andarem guiadas em tudo pelo Espírito do Senhor. Estar atento à variedade de circunstâncias da vida e os momentos de suas variações, mesmo os pequenos, referir-se a um aspecto que faz parte do processo de Deus para ensinar a sabedoria celestial àqueles que por ela aguardam e que para ela estão atentos. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deus, de várias maneiras, evidencia que a vida dos seres humanos é acompanhada de circunstâncias e momentos distintos, os quais, por sua vez, também requerem ser vistos de formas diferenciadas e acompanhados de ações particulares, conforme exemplificado também nos textos abaixo. Eclesiastes 3, 1-8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Isaías 28, 23-29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador, para semear. Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho, com pau. Acaso, é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Marcos 1, 15. Dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus não tem dificuldade alguma em se deparar com uma enorme variedade de fatos na vida das pessoas, pois como Deus Todo-Poderoso e Soberano sobre tudo, Ele é poderoso para acompanhar toda a diversidade de fatos que ocorrem no universo, um dos motivos pelos quais o Senhor pode chamar a atenção das pessoas para que também elas olhem de forma mais ampla para a variedade de fatos que podem ocorrer na vida delas. Deus é quem estabeleceu a variedade da criação e de tempos para uma diversidade de propósitos, mas cuja amplitude fica ainda mais acentuada quando Deus chama as pessoas para andarem em novidade de vida que há em Cristo Jesus. Já o mundo ou as pessoas que ainda são do mundo, aqueles indivíduos que ainda não andam em Cristo Jesus, apresentam uma enorme dificuldade em se abster da vida guiada prioritariamente pelas suas rotinas, optando por seguir rudimentos repetitivos em função de não saberem lidar com a amplitude de variáveis em suas vidas e nem saberem ser guiados em uma variedade de fatos sobre os quais não visualizam como podem controlá-los. Por não confiar no Senhor ou por não querer a direção de Cristo, o mundo procura reduzir e enquadrar a vida em rotinas, agendas, datas e regras externas. Devido à sua fragilidade e pequenez diante da grandeza da vida e devido à sua pouca capacidade de efetivamente saber lidar e administrar a variedade que há nesta grandeza, o mundo continuamente está em busca de regrinhas e de conceitos de autoajuda pré-formatados, mas que repetidamente acabam sendo expostos em sua ineficácia. Muitos aspectos do mundo que são apresentados como expressões de sabedoria são na realidade proposições sem fundamento substancial porque procedem da fragilidade do ser humano em tentar controlar os eventos e o relógio dinâmico da vida, os quais, porém, não podem ser administrados apropriadamente pela criação se esta procurar viver dissociada da comunhão com o eterno Criador. Obviamente que aqui não estamos nos referindo ao aspecto de que no mundo deva existir uma série de rotinas diariamente necessárias, como, por exemplo, as rotinas de uma série de manutenções que são necessárias no dia a dia, pois, também como exemplo, ninguém gostaria de viajar em um avião cuja manutenção não tenha sido rotineiramente checada. Quando, porém, o assunto é a vida pessoal de um indivíduo quanto a ele ser guiado por regras, metas, datas e agendas em detrimento do ser guiado pelo Senhor, este tipo de referenciais passam a atuar como oponentes ou concorrentes do ser guiado pelo Espírito Santo, não sendo reconhecidos por Deus, nesta condição, como princípios apropriados para a vida daqueles que dizem crer no Senhor. Se uma pessoa simplesmente se deixar levar pela maré do mundo, pelas agendas do mundo ou pelos rudimentos do mundo, ela também se abstém da instrução de Deus para remir os dias da sua vida em um mundo onde os dias são maus. Efésios 5, 15 até 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra remir utilizada no texto acima, expressa o conceito de redimir ou resgatar algo que está sob a dominação de outro, e isto a fim de que aquilo que foi remido possa ser utilizado sob uma condição livre e apropriada. O cristão que alcançou a salvação em Cristo Jesus, e ainda se encontra habitando no mundo presente, é chamado para resgatar os seus dias que lhe são disponibilizados no mundo para que sejam vividos com a sabedoria de Deus e não meramente segundo o curso deste mundo. 1 Pedro 4, 1 até 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Cada dia de um cristão é importante de ser resgatado para ser consumido em prol do querer de Deus, ainda que as atividades de alguns dias possam parecer serem repetitivas e de pequena contribuição para aquilo que o Senhor está edificando na vida deste cristão. Um cristão que, por exemplo, está comprometido com um emprego que Deus lhe permitiu atuar, efetivamente tem rotinas a seguir em relação ao trabalho que assumiu fazer, mas ele não precisa permitir que toda a sua vida passe a ser guiada ou conduzida meramente pelas rotinas do seu trabalho. A cada novo dia, um cristão pode apresentar-se a Deus para receber instruções específicas do Senhor para os passos seguintes do seu viver e andar no trabalho, na família e no mundo em geral, instruções que também vão conduzindo um cristão para a edificação daquilo que o Senhor quer realizar de forma mais prolongada na vida e por meio da vida deste cristão. Se um cristão não receber os seus mais diversos dias como uma oportunidade para serem vividos junto ao Senhor, ele também poderá não perceber aquilo que o Senhor poderia vir a edificar em sua vida ao longo de um tempo, podendo faltar-lhe a sabedoria para mudanças quando estas forem colocadas diante dele como oportunidades concedidas pelo Senhor. Ainda que os dias de um cristão possam parecer repetitivos em alguns períodos, no Senhor o cristão tem o frescor da vida para cada novo dia. A cada nova manhã, um cristão pode orar e ter comunhão renovadamente com o Senhor, bem como pode também orar pelas pessoas com as quais trabalha e pelas pessoas do mundo todo para que também elas venham a conhecer a novidade de vida que as aguarda no Senhor. O fato de um cristão saber que a sua vida não é meramente uma rotina a ser programada em dias e agendas pré-ordenadas, e sem flexibilidade para mudanças, também mantém o seu entendimento esclarecido de que ao seu redor poderão ocorrer situações de aflições e que também para ele há épocas para, inclusive, semear com lágrimas. Salmos 126, 5. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quando um cristão não atenta ao que Deus lhe instrui, e permite que os rudimentos do mundo se interponham no relacionamento dele com o guiar de Cristo Jesus em relação à dinâmica de sua vida, ele se coloca em posição de risco de voltar a se sujeitar a um torpor tal que faz com que as pessoas, em suas rotinas, inclusive tornem-se alheias e insensíveis aos dias de visitação do Senhor no mundo presente, exemplificado também por mais alguns textos a seguir. Jeremias 8, 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Lucas 17, 26 até 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 2 Pedro 3, 1 até 12. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormirão, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. A sujeição aos rudimentos do mundo gera um torpor nos sentidos de percepção das pessoas sobre os fatos que ocorrem ao redor delas e que vão se alterando com o passar dos dias, mas, principalmente, ela obscurece a percepção dos indivíduos em relação ao que o Senhor fez, faz e ainda fará em relação ao mundo presente. E porque os rudimentos do mundo causam este torpor naqueles que se submetem a eles? Quando aceitos por uma pessoa, os rudimentos do mundo geram torpor pelo fato deles terem em suas proposições um principal objetivo embutido neles, a saber, afastar as pessoas da consciência clara de que a essência do que cada ser humano necessita na vida é a comunhão com o Deus vivo e eterno e com a direção contínua do Senhor Jesus Cristo. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e, com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ou: mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que aprenderam maquinalmente. Os rudimentos do mundo propõem uma falsa percepção da vida com o objetivo de afastar as pessoas de uma mente esclarecida pelo Senhor. Os rudimentos do mundo ensinam que os seres humanos alcançarão o êxito que tanto almejam pelas obras e rotinas que, maquinalmente, aprendem e tão automaticamente se dispõem a repetir. E isto é fraco, pobre e amplamente distorcido, pois a vida das pessoas não é basicamente suportada pelas suas disciplinas, ordens e planejamentos, mas é primeiramente suportada por Deus que lhes dá o fôlego da vida. Apesar do ser humano necessitar adotar várias rotinas que lhe são benéficas em seu viver e andar no mundo, ele jamais deveria vir a pensar que o cumprimento das rotinas é o seu principal suporte. Fiar-se nos rudimentos do mundo é procurar estabelecer a vida em um falso fundamento, e no qual um indivíduo poder vir a pensar que a sua vida está em suas próprias mãos se tão somente ele seguir os rudimentos que lhe são propostos, desconsiderando, porém, que o sopro ou fôlego da sua vida não depende primariamente de suas rotinas, mas da misericórdia de Deus para com ele. Aqueles que, porém, se mantém na sobriedade a eles concedida por Deus, sabem que é um absurdo uma pessoa pensar que ela pode ter o controle da sua vida em suas mãos. Dependendo do que sobrevenha a um indivíduo, o falhar de somente um item essencial do seu planejamento também pode causar, até em poucos segundos, o falhar ou ruir daquilo que ele construiu por anos. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Apesar de que várias rotinas e planejamentos possam cooperar com aquilo que uma pessoa edifica, o que em última análise assustem são as misericórdias do Senhor, conforme também é anunciado pelo profeta Jeremias no texto a seguir. Lamentações 3, 22 até 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Um cristão é chamado por Deus a não retornar a se sujeitar aos rudimentos do mundo porque estes resultam também das presunções e altivez dos seres humanos, como se os fatos ou a história do mundo dependessem somente deles. E ainda mais, a presunção de que o ser humano pode mapear e planejar os seus dias como se tivesse amplo controle sobre eles, na realidade, nem é exclusivamente dos próprios seres humanos, mas é uma presunção que eles recebem ou assimilam do príncipe deste mundo ou do mundo tenebroso em trevas. Esta presunção, quando assimilada e reproduzida pelos seres humanos, é uma extensão da atuação do reino das trevas em suas vidas, conforme nos é explicado nos seguintes trechos das Escrituras. Tiago 4, 13 até 16. Atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Efésios 2, 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe do império das trevas não quer que as pessoas saibam que elas podem viver e andar no mundo sendo pessoalmente guiadas por Deus, oferecendo a elas, por isto, formas alternativas para serem guiadas, mas que na prática obscurecem o curso de suas vidas. O mundo que se encontra sujeito às trevas quer imputar regras externas e coletivas às pessoas visando criar fluxos coletivos para imputar comportamentos coletivos, mas o maior intento dele ao propor os seus rudimentos fracos e pobres continua sendo afastar as pessoas de um relacionamento pessoal com Deus e de uma condução pessoal do Senhor a elas oferecida na vida em Cristo Jesus. O cristão guiado pelo Espírito Santo, porém, é livre em Deus para ser instruído, ensinado e guiado pelo Senhor para perceber as variações diárias em sua vida, quer sejam fortemente perceptíveis ou quer sejam de pouca exposição externa. O cristão guiado pelo Espírito Santo ou que permanece no Senhor, cresce em sabedoria e pode passar a andar com discernimento, podendo inclusive ser útil em cooperação com o Senhor em todos os dias da sua vida, pois em seu interior recebe a constante renovação de vida do Senhor. Romanos 8, 13 até 14. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Estar ciente de que o andar em novidade de vida não é equiparável ao andar segundo os rudimentos do mundo com a sua excessiva sujeição ao guardar as suas regras, preceitos frágeis, dias e agendas especiais estabelecidas de forma tão tradicional e rígida, é especialmente crucial para que um cristão não venha a se deixar ser envolvido por pensamentos e proposições que aleguem que ele não precisa de uma contínua dependência do Senhor Jesus Cristo. A dependência de Cristo jamais poderá ser substituída pelo mero guardar de dias denominados de especiais, de agendas ou de atos externos, por mais que o apelo a eles muitas vezes se mostre tão atrativo ao ser humano. Somente a título de exemplo, quando Deus instrui os filhos a honrarem e respeitarem a seus pais para que lhes vá bem e obtenham maior longevidade de vida, o Senhor os instrui a fazê-lo sempre ou continuamente, e não somente nos dias que o mundo elege como agendas especiais para que os pais recebam honras. Aspecto este, que igualmente se aplica ao Senhor, o qual é digno de ser honrado todos os dias da vida de um cristão e não somente em um dia especial na semana como, por exemplo, o sábado ou domingo, ou ainda somente em datas e eventos que as pessoas pré-selecionam sob a alegação de que o fazem para honrar a Deus. Salmos 145, 1-3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O chamado para uma pessoa andar em novidade de vida também é a expressão de novidade de vida por ele ser distinto de tudo o que o mundo já conheceu e pode oferecer. Ele essencialmente expressa uma proposição de novidade de vida também pelo fato de um cristão poder viver e andar no frescor de vida e da sabedoria que há constantemente no seu Senhor eterno. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Mas. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por fim neste capítulo, gostaríamos de mencionar ainda que uma explanação mais detalhada sobre aquilo que de forma geral está abrangido no que é considerado nas Escrituras como sendo os rudimentos do mundo, inclusive as tentativas de mesclar aspectos cristãos com os aspectos de rudimentos religiosos e da lei de Moisés, encontra-se também exposto nos estudos. O Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o outro Evangelho, a nova criatura em Cristo Jesus e sobre o tema esquecendo o que para trás fica.